CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré.
Pois é, há pouco eu conversei com a advogada do IDEC, né? E ela falando sobre prazos, reembolso, troca, entrega. Se você compra hoje, pode presentear as pessoas lá no Natal. Quais são as garantias do Código de Defesa do Consumidor para o Brasil inteiro? E agora com o Gilberto, a gente vai conhecer recursos de tecnologia, medidas de segurança que garantem que essa compra, de fato, vai chegar. Não é golpe, né? Ô, Gilberto, bom dia.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Prazer estar de volta aqui no estúdio, ao vivo aqui com todos, né, que presentes.
É, acesse aí, gente. Ó, aplicativo CBN Vitória, estúdio ao vivo, ou então lá no nosso site, cbnvitoria.com.br.
Prazerzão estar de volta aqui no estúdio, né? Realmente, Fernanda, muitas pessoas estão interessadas em comprar nessa situação, a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu diria que a principal preocupação, as duas principais preocupações nesse momento pelos usuários que estão querendo comprar alguma coisa na internet, aproveitando o Black Friday, primeiro, não pagar tudo pela metade do dobro, né, aquela ideia que a loja vai aumentando o preço ao longo do tempo e depois faz um descontão, né? Mas que não é bem um desconto, né, para isso, e não cair nos golpes nessa que aparece muitas vezes nessa época do ano para isso. Então, uma questão importante, eu imagino, que é a gente monitorar os preços. E aí tem alguns sites que já monitoram os preços para a gente. Então, já tem um histórico, eu entro lá no produto que eu quero, estou de olho para querendo comprar, eu entro lá no site, dou uma olhada naquele produto e ele me mostra qual é a evolução dos preços daquele produto. Se ele vem caindo, se ele se manteve estável, se ele veio subindo ao longo do tempo para chegar hoje num preço muito alto. Então vamos lá. Primeiro deles, uma sugestão é o Buscapé, www.buscapé.com.br, que tem lá, você pesquisa sobre o produto que você quer e ele vai te dar uma evolução dos preços, inclusive te dá algumas dicas de lojas onde encontra aquele produto mais barato, né? Outro site que tem essa função é o chamado bondefaro.com.br, www.bondefaro.com.br, que também tem uma função de monitoramento desses preços, né, e tem indicação de lojas também com onde ele encontrou o preço mais barato disso. E o último site também interessante é o chamado de Jacotei, né, que também tem funcionado da mesma forma que os outros sites, monitoram, já vem monitorando o preço de produtos ao longo de todos os meses anteriores e aí te dá uma dica de como é que foi a evolução dos preços. Com isso você já elimina um problema dessa época, que é comprar achando que está comprando com desconto super interessante, né? Quando na verdade não teve desconto nenhum nessa questão. Então, essa é uma dica interessante nessa situação. Outra coisa que acontece, infelizmente, nesse período é que os golpistas se aproveitam, né, do motivo do Black Friday para aplicar os seus golpes. E aí, a principal dica que eu diria nesse momento é você desconfiar de promoções muito, né, favoráveis, né? Ou seja, aquelas questões assim que tem 50% de desconto no preço, que tem 75% de desconto do preço, ninguém tem margem para dar 50% de desconto. Então, ou seja, quando você vê uma promoção como essa, é interessante que você vá no site da loja que supostamente estaria dando esse desconto. Uhum. Se tem realmente uma promoção desse tamanho, com esse desconto todo, vai estar no site da loja, vai estar lá a promoção lá, a propaganda, porque a loja quer divulgar essa situação. Não vai ser uma divulgação pequena com grupos de WhatsApp ou por e-mail. Ela vai querer colocar isso nas redes sociais, vai querer colocar isso no site dela. Então, a primeira questão é cuidado com esse tipo de promoção muito favorável, que normalmente isso é golpe. Principalmente se as promoções, elas aparecem com um senso de urgência. Ah, você tem que comprar agora, porque senão você vai perder. Falta só 2-3 horas para esse desconto acabar. Então, tenta pegar aquela compra por impulso do consumidor. Não, eu tenho que comprar agora, senão vou perder o imposto, né? Então, o desconto.
A promoção,
então, a promoção. Então, vai lá e eu vou comprar isso aí. Então, muito cuidado com essa situação. Desconfiar com e-mails de ofertas, links que enviam pelo WhatsApp, é outra questão importante, né, para isso. E na hora da compra, obviamente, se resguardar da situação. Comparar, né, produtos, olhar lá no Reclame Aqui para ver se aquele produto ou aquela loja tem alguma reclamação. A gente sabe que problemas acontecem, nada está isento de problemas. O mais importante que eu diria não é exatamente não ter problemas, é ter a percentual de resolução dos problemas da loja. Quer dizer que a loja se importa com o consumidor. Então, se ela tem problemas, se ela teve problemas, né, e os consumidores reclamaram, mas a loja entrou em contato com o consumidor e resolveu o problema, ótimo. Quer dizer que é uma loja que privilegia, que tenha prioridade em atender bem os seus clientes. Então, essa é uma questão importante. Então, vai lá no Reclame Aqui, dá uma olhada, imprima, né, ou guarde todos os documentos que você tem, especificação do produto, prazo de entrega, forma de devolução, forma de pagamento que você teve, porque se acontece algum problema mais à frente, né, que vai acontecer? Você tem como recorrer e fazer algum tipo de reclamação, ou de protesto, né, ou de processo em relação a isso, né, nesse caso. Né?
Muito bom, Gilberto. Há pouco, né, uma ouvinte nossa dava exatamente esse retrato aí. Ela disse que recebeu, né, foi impactada por promoções no Instagram, que eram muito, muito, muito interessantes. E aí ela desconfiou, foi procurar o preço no site oficial e viu que era cilada, né? Que não existia aquilo.
Muitos golpistas se aproveitam de perfis de Instagram, que são muito, tem muitos seguidores, eles invadem esse perfil, né, que tem muitos seguidores, e fazem promoções no perfil usando esse perfil que foi invadido. Então, mesmo que você receba uma promoção de um perfil do Instagram de uma pessoa famosa, conhecida, ou de uma loja, nesse caso, vale a pena você checar essa questão, porque esse perfil pode ter sido invadido e o golpista está se utilizando daquela quantidade de seguidores que o perfil tem para fazer ou aplicar os seus golpes.
Isso aí. O Gilberto, a forma de pagamento escolhida também pode nos levar a ter problemas?
Normalmente, o que a gente fala que o cartão de crédito, né? Ou seja, você usar o cartão de crédito, você tem como depois fazer o estorno daquele valor, protestar contra o cartão de crédito, né, e avisar o cartão de crédito que aquilo foi uma conta compra fraudulenta, coisa parecida, e estornar aquele valor, nesse caso. No caso do Pix é um pouco mais complicado, né, e no caso do boleto também, né, um pouco mais complicado você rever esse valor. O que eu sugiro apenas é que se você vai fazer algum tipo de compra usando o seu cartão de crédito em lojas de comércio eletrônico, não use o número do seu cartão de crédito que está no plástico, lá no cartão mesmo. Você tem várias instituições financeiras que você consegue, permite criar cartões virtuais. São números de cartão de crédito associados ao seu cartão, então o que você vai comprar nesse número de cartão de crédito virtual, ele vai cair no seu cartão principal, mas você não expõe o seu número de cartão de crédito que está no plástico. Então, ou seja, se tem algum problema, se tem algum vazamento, né, você primeiro consegue eliminar aquele cartão, né, você simplesmente vai lá e cancela aquele cartão de virtual, né, e segundo, que você consegue identificar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, eu tenho inúmeros cartões virtuais, eu tenho um cartão para cada loja que eu comprei. Porque aí, se houve o vazamento daquele cartão, eu sei de onde veio o vazamento. Veio daquela loja, não veio de uma outra loja.
Você conseguiu barrar a Patrícia.
Então.
Ultrapassou a Patrícia na organização.
Verdade.
É. Então, eu tenho vários cartões digitais, de virtuais, criados na minha conta.
Mas é que o banco cria vários ou um
não,
só?
São vários números de cartões associados ao meu cartão do plástico. Então, o meu número do cartão do plástico não aparece em lugar nenhum. Eu não tenho esse cadastrado em nenhum tipo de fornecedor, loja, nada. O que eu cadastro são números de cartões de crédito virtuais que estão associados ao meu cartão verdadeiro, né, o cartão lá do plástico. Então, quando eu faço uma compra no cartão virtual, a compra cai no meu cartão principal. Mas o lojista fica vendo apenas o número do meu cartão virtual. E eu tenho vários. Então, ou seja, quando acontece, já aconteceu de vazamento de dados num cartão meu, né, que eu sabia exatamente de onde veio. Porque foi aquele cartão que só foi utilizado naquela loja. Então, eu sabia exatamente de onde foi que houve o vazamento.
E como é que terminou essa história?
Eu entrei em contato com uma loja, entrei em contato com um cartão de crédito, e a compra foi cancelada. Ou seja, a loja reconheceu, né,
foi imprudente ou houve vazamento por parte da página dela?
Da página do site dela ou do sistema dela. E eu cancelei a compra, né, porque foi uma compra fraudulenta, não fui eu que tinha feito a compra. E foi retornado o valor da minha fatura.
Muito bom. Grande dica aí, ó. E você comprou alguma coisa na Black Friday?
Nada. Essa
Black Friday, foi a época que a gente esperava da meia-noite para esperar a promoção, né?
Com certeza, né? Ficava lá fazendo F5, F5 lá no site, lá até aparecer a promoção lá para isso. Hoje em dia não estou procurando nada de especial na Black Friday.
Gente, eu estava monitorando uma cafeteira elétrica. Ela caiu R$10. É. Será que vale a pena?
Já dá para comprar uma cápsula.
R$10, gente. Não estou vendo desconto nenhum de 70% nessa Black Friday aí.
Podia dar um desconto do frete, pelo menos, né? Que é um frete grátis e tal.
Aí eu fui lá no Buscapé que você indicou agora, eu ganhei um desconto de 90 centavos.
Uau.
Ela foi para R$179,10. E assim, eu sou dessa assim, que eu vou lá, vou pesquisando. Isso. Até o final do dia eu decido se eu levo ou não levo.
A gente tem que usar a internet a nosso favor. Então
isso
você
aí.
Pesquisa no Google, pesquisa no Bing, pesquisa nesses sites que eu sugeri aqui agora. Em um momento você pode ser que você encontre algum tipo de promoção interessante. Vai na loja, obviamente, checa se a loja é uma loja confiável, vê lá como é que foi a avaliação da loja para isso. E aí faz a sua compra numa boa, aí na Black Friday.
Isso aí. Vamos para os nossos destaques da semana?
Viralizou.
Muito bem, Fernando. A primeira notícia que me chamou a atenção essa semana foi que 84% das casas brasileiras já têm acesso à internet. Uma pesquisa do TIC Domicílios 2023, promovida pela CGIBR, o Comitê de Estudo da Internet, ele constatou que 84% dos brasileiros têm acesso à internet. Uma grande marca, né? Ou seja, a gente está digitalizando, né? Ou seja, dando acesso à informação, né? A entretenimento desses lares todos, né? Da questão. Então é bem interessante, né? Teve um crescimento bastante expressivo na residência de classe C, de 87% para 91%, então foi uma coisa interessante nesse caso para isso. Então, uma boa questão de você estar vendo, né, a internet sendo mais usado, mais acessível por muitas pessoas. Outra notícia que me chamou a atenção foi, na verdade, uma grande confusão essa semana e semana passada. O Sam Altman, quem conhece, quem é o Sam Altman? Sam Altman é o CEO da OpenAI, né, que é a dona, né, do chat GPT, exatamente, né? E aí houve uma revolução, o board do OpenAI, né? Eles demitiram o Sam Altman. A Microsoft contratou, óbvio que a Microsoft estava de olho nessa situação, né, para contratar o cara que fez o chat GPT, né, que coordenou a equipe toda. Só que a equipe inteira do OpenAI fez uma carta falando que ia se demitir em massa se ele não voltasse, e aí ele foi recontratado e voltou ao OpenAI. Então, ou seja, vê que foi uma grande treta, vamos chamar assim, no mundo da
tecnologia. A saída dele, não? Que foi uma treta?
A saída, né? Porque ele foi demitido, inclusive ele voltou e todo o board do OpenAI foi afastado, né? Trocaram todos os nomes do conselho que antigo, né? Onde tinha demitido. Então, ou seja, foi uma grande confusão, né, em relação a isso. Quem tentou se aproveitar da situação foi a Microsoft, que ela contratou um cara que era extremamente conhecedor do mercado, na parte de inteligência artificial também para isso, mas acabou que ele voltou para OpenAI, né? Lembrando que a Microsoft é uma das maiores investidoras na OpenAI, né? Ela é uma das donas do OpenAI, então, mas ela quis montar uma ferramenta para ela mesma. Então, mas foi uma confusão que parece que acalmaram os ânimos agora, a poeira baixou, né? E ficou, né, tranquilo agora, parece que voltamos à paz dentro da OpenAI. E uma última notícia que me chamou a atenção: sabe onde é que fica a internet mais cara do mundo? A internet mais...
Onde fica?
Fica...
Japão?
Não, fica na Noruega.
Por quê?
Olha só. Fizeram uma estatística, né, entre vários lugares do mundo, e uma internet de 100 megabits por segundo. Lá na Noruega custa R$386 por mês, né? É um valor aqui que no Brasil está em torno de 100, 90 e poucos. Lá quase R$400 uma internet de 100 megabits por segundo na Noruega. Curiosidade, né? A gente reclama tanto da nossa internet aqui, tem gente pagando bem mais, né, para isso. Né?
Isso aí. Ó, perguntinhas. Vamos a Maiara, Gilberto, aquela dica do cartão, gostei, tá? Eu gero um virtual que é válido por 24 horas apenas. É só para aquela compra, é assim mesmo?
Isso aí. Essa é uma outra questão interessante, né? Você usar um cartão, e tem bancos que fazem isso, que você consegue gerar um cartão virtual com prazo de validade, né? Então, por 24 horas, por aquela compra especificamente, só tem isso aí. Eu não uso assim, eu uso basicamente, porque como eu volto a comprar naquela loja algumas vezes, então aquele cartão é para aquela loja.
Ele não se desfaz?
Ele não se desfaz, no meu caso. Não, tem opções que você pode optar por desfazer. Eu não faço, não escolho essa opção. Ele é um cartão que ele continua, ele é válido, né? Mas eu uso só para aquela loja, né? Então, como eu volto a comprar, são lojas que eu compro com alguma frequência, então aquele cartão é daquela loja. Toda vez que eu pago, aquela loja é com aquele cartão.
Então, aí a pergunta é do Gerson agora. Você dá nome para ele, Gilberto? Como é que você controla isso tudo?
No aplicativo do banco que me permite, tem lá o cartão. Loja A, aí tem o cartão. Loja B, o cartão. Loja C. Então eu sei exatamente qual.
Magazine Luiza, Corpo Frio, loja eletrônica.
Exatamente,
né?
Mas Mercado Livre, Mercado Livre, tá tudo lá, separado lá. Então, cada cartão tem o seu nome lá, do seu culpado, né?
Patrícia, conta aí.
Pois é, lá eu não tenho cartão de crédito. Não tenho cartão. Então, quando eu preciso
comprar... não gastar, tá?
É, por aí. Quando eu preciso comprar alguma coisa na internet, o meu marido faz um cartão virtual e já faz no valor que eu preciso.
Ah,
aí
legal.
Só compra naquele valor só e não tem mais utilidade.
Gente, quando eu chegar nessa fase adulta, eu vou ter que ser assim. Eu não tenho esse controle, gente. O Giovanni disse o seguinte: Gilberto, é um que não quer calar. Você vai lá, pesquisa, aí você compra. Aí você encontra logo depois o produto que você comprou mais barato. O que, que você faz? Você infarta, cancela?
Giovanni, eu não procuro. Eu paro de procurar.
Ele falou.
Eu não procuro. Pode ser que apareça para mim na minha linha de tempo. Mas, normalmente, comprei, aí eu deixo para lá. Pronto. Agora...
Ele acabou de falar assim, ó, depois que eu compro, eu desligo tudo para não olhar mais...
Exatamente.
Se eu fiz um mau ou um bom negócio.
Exatamente. Também faço a mesma coisa, viu?
Muito legal, viu, Gilberto? Boas compras. Já vi que você não vai fazer compras, né?
Não vou. Dessa vez não vou. Né?
Isso aí. E adoramos a dica do cartão virtual, tá?
Boa.
A gente vai dar nomezinho agora para eles, tá? A dica que todo mundo levou hoje aqui da Black Friday: emita um cartão virtual para cada negócio. Fala, Patrícia.
A enquete já mudou de novo, Fernanda, nesse trechinho aqui de Gilberto Sodré. Olha, empatados estão de novo. Só compro o necessário e nem ligo para a data, com 33,3%. Em segundo lugar, esse ano sem compras, com 22,2%. E quero comprar tudo na minoria, 11,1%.
Eu estou no grupo dos 22% aí, que é nenhum...
Não tem nada. No Instagram.
E aqui continua, Fernando. 80% dos nossos internautas dizem que querem comprar tudo. E aí chegou uma participação aqui no nosso inbox, lá no @CBNVitória. A Carol mandou a seguinte participação: querer comprar, eu quero. O que tá faltando é dinheiro. Se nossos ouvintes também quiserem mandar pra gente lá no @CBNVitória, a gente vai lendo as mensagens no nosso inbox, lá nas mensagens diretas.
Isso aí.
Muito bom.